As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. A Comissão de Pais da Escola de Sandeiria tinha convidado para esta sexta-feira, ao final do dia, um conjunto de entidades para uma reunião que deveria abordar a questão do centro de vacinação a instalar na escola. Apesar do convite, a Presidente da Câmara Municipal de Tomar, o Vereador da Educação e a Diretora do Assis Médio Tejo não estiveram presentes nem se fizeram representar. Para João Salvador, docente de Educação Física da Escola de Sandeiria, que publicamente tem dado a cara no processo de contestação à instalação do centro de vacinação no pavilhão desportivo da escola, esta é, infelizmente, uma decisão tomada.
A decisão já está tomada. Nós estivemos na segunda-feira também reunidos com o Presidente da Câmara. Nós elencámos várias alternativas e a resposta que a Presidente nos deu foi que as entidades de saúde não validam todos os outros passos que nós referimos. O que achamos muito estranho, digamos assim, porque tudo bem que o nosso espaço é agradável, estamos a falar das instalações do pavilhão da Sandeiria, no entanto existe ali uma série de situações que para os utentes não são nada agradáveis, ou seja, o acesso ao nosso pavilhão é um acesso com muitas dificuldades, não há estacionamento, o tipo de piso é enlameado, as pessoas que irão estar à espera, obviamente fora da instalação, vão estar a apanhar chuva, pronto, e apesar do espaço ser agradável muito adentro, mas existe ali uma série de condicionalismos que, no nosso entender, acho que não são os mais indicados para os utentes, digamos assim. Queríamos uma série de respostas das entidades de saúde a explicar por que razão é que não validaram os outros passos. Ficamos sem perceber, até porque não sabemos quais é que são essa lista de indicações para que os outros passos não sejam aceitos. Ficámos ali um pouco sem saber os motivos, digamos assim. Acho que neste caso tanto as entidades de saúde como a Câmara estão reticentes, ou seja, não querem ir à procura de outro espaço.
João Salvador deu também conta que, a concretizar-se a instalação do centro de vacinação, a decisão vai condicionar em muito o funcionamento da escola.
Perante esta situação, os nossos alunos, a nossa escola fica obviamente condicionada. Temos programas para cumprir, temos matérias para dar e, obviamente, sem este espaço, os alunos ficam automaticamente impedidos de fazer uma série de disciplinas, nomeadamente educação física, teatro, as AECs com os mais novos. Não temos espaço para fazer as aulas. Obviamente, não tendo espaço para se equiparem, também não pode usar o espaço exterior da própria escola. Por isso, no nosso entender, esta decisão é inadmissível e, obviamente, que os pais estando presentes também não concordaram com esta decisão e vão lutar até à última consequência, digamos assim. O que foi decidido ali naquela reunião foi enviar a informação para as entidades, neste caso, para o Ministério da Educação, também tem parte envolvida na situação. Vamos também informar, neste caso, a Câmara, o município, as entidades de saúde. Esperamos pelas respostas, mas até que acho que nós merecemos. A decisão foi que, enquanto não tivermos essas respostas, obviamente que não vamos permitir que o espaço seja ocupado por entidades que sejam fora. Acho que o Ministério da Educação tem uma voz importante neste processo, porque tudo bem, obviamente que a parte da saúde é muito importante, mas não podemos desprezar a educação.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Torres Novas, deteve, no passado dia 30 de novembro, em flagrante, um homem de 37 anos por tentativa de furto num posto de abastecimento de combustíveis no concelho de Torres Novas. No âmbito de uma ação de patrulhamento, os militares da Guarda foram informados que um indivíduo se encontrava a efetuar um furto no posto de abastecimento de combustível. Com a chegada dos militares, o suspeito tentou iniciar a fuga, tendo sido de imediato interceptado e detido. Esta ação policial culminou ainda na apreensão de um telemóvel e de um veículo. O detido, com antecedentes criminais por tráfico de estupefacientes, foi presente a tribunal judicial, onde lhe foi aplicada a medida de coação de apresentações periódicas semanais em posto policial da sua área de residência. A ação contou também com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal de Torres Novas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O O projeto Transporte Apetite, promovido pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, venceu o Prémio RegioStars 2021, escolha do público, na categoria Valorização da Mobilidade Verde na Ferrovia das Regiões, um concurso promovido pela Comissão Europeia, que permeia projetos financiados pelos fundos europeus, demonstradores de excelência e de novas abordagens no âmbito do desenvolvimento regional. Os vencedores foram anunciados nesta quinta-feira em Bruxelas pela Comissão Europeia, numa cerimónia oficial dos RegioStars. O Transporte Apetite no Médio Tejo, financiado pelo programa Centro 2020, é um projeto pioneiro a nível nacional como uma solução alternativa e inovadora de transporte público para o interior da região centro, onde prevalecem zonas de baixa densidade com escassez de transporte. O projeto, que conta com 70 circuitos e 1.200 passageiros por mês, tem provado a sua sustentabilidade ambiental e económica e tem contribuído significativamente para a inclusão social, resultados que já promoveram a sua réplica em outras zonas do país.
Rádio Web, a primeira a informar.
Abriu nesta sexta-feira ao público, nas instalações da antiga Padaria dos Combatentes, na Rua Silva Magalhães, a loja de Natal do CIR, uma iniciativa que a instituição tem vindo a manter ao longo dos anos, com o objetivo de angariar fundos para as suas atividades e para novos projetos. Como referiu a Aertos, a Presidente da Direção do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, Célia Boné.
Nós todos os anos fazemos esta venda de Natal para angariar fundos para as atividades depois que decorrem durante o ano. Aproveitamos depois algum deste dinheiro para comprar aquilo que é mais necessário. Depende daquilo, do montante que fizermos, não é? Mas tem sempre muito para onde ir. Os nossos utentes têm muitas necessidades. Agora há crescido pela necessidade muito premente de alargar o lar, que é o nosso grande objetivo. Vamos fazer tudo o que for possível para recolher fundos para essa finalidade. Portanto, aqui estão produtos feitos pelos nossos utentes e pelas monitoras que os acompanham ao longo do ano, que vão fazendo pouco a pouco estes artigos para vender. Portanto, é apenas isso. Muitos dos presentes que estão aqui, que podem ser oferecidos, são feitos com peças recicladas, tecidos que já não servem, peças de roupa cujos tecidos depois são aproveitados, são feitos pelos nossos utentes e, portanto, penso que são pecinhas muito bonitas para oferecer no Natal, para enfeitar a própria casa agora nesta época natalícia. E aquilo que eu peço é fazer um apelo então aos tomarenses, especialmente, para virem aqui a comprar aquilo que entenderem poder oferecer ou mesmo para consumo próprio nesta época de Natal. Temos aqui coisas muito bonitas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O compositor tomarense Fernando Lopes Graça vai ser evocado em Tomar a propósito do 115º aniversário do seu nascimento, com dois concertos e o lançamento de um livro numa iniciativa da Casa Memória, espaço criado pelo município no edifício da rua Dr. Joaquim Jacinto, onde nasceu a 17 de dezembro de 1906 e que pretende divulgar a sua obra e reforçar a sua memória e ligação afetiva à comunidade tomarense. A programação estende-se por 3 dias, dirigindo-se a públicos diferenciados. No dia 17 de dezembro, pelas 21h30, no Cineteatro Paraíso, realiza-se o concerto Inspirações pela Orquestra Sinfónica Tomarense, dirigida por Simão Francisco. A evocação de Fernando Lopes Graça, assim como a apresentação e comentários das obras a apresentar no concerto, estarão a cargo de António de Sousa. No sábado, dia 18, pelas 11 horas, a Casa Memória Lopes Graça irá abrir as suas portas com uma pequena exposição temporária de alguns objetos do seu acervo, a enquadrar a sessão de apresentação de um livro que aborda o período de juventude do compositor. O meio musical de Lopes Graça, Memórias Musicais de Tomar, 1900-1931, é a obra com dezenas de fotografias tomarenses do início do século XX, abordando as instituições, os espaços, os músicos e os programas musicais de então, que enquadraram, de alguma forma, a formação e a atividade musical do futuro compositor. Finalmente, a 19 deste mês de dezembro, pelas 17 horas, esta evocação de Fernando Lopes Graça termina na coletividade de que é sócio honorário a Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina, com um concerto pelo coro Canto Firme, cujo programa é constituído por obras corais do compositor.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município do Entroncamento volta a apostar no orçamento para 2022 na captação de fundos comunitários. Jorge Faria, o Presidente do Município do Entroncamento, disse na ERTS que o orçamento municipal do próximo ano ultrapassa os 22 milhões de euros, com cerca de 10 milhões de euros destinados ao desenvolvimento de projetos de investimento.
É um orçamento ambicioso, é um orçamento que pretende aproveitar as oportunidades que surgem no âmbito dos fundos comunitários, porque nós temos também algumas características da nossa estrutura financeira, apesar de ter vindo a melhorar muito nestes anos. Nós continuamos a ter um serviço da dívida cerca de 10% do nosso orçamento corrente e, portanto, penaliza-nos muito, e por isso nós temos que, de acordo com a nossa estratégia, quer promover a reabilitação das áreas degradadas da cidade, promover o desenvolvimento económico, promover a coesão social, investir fortemente na educação, promover condições para que os jovens vivam e se sintam bem na nossa cidade, nós também temos que o fazer tendo em conta aquilo que são as oportunidades de financiamento. E por isso é um orçamento que no total vai ultrapassar cerca de 22 milhões, com cerca de 12 milhões e 600 mil em termos de despesa corrente e o resto investimento. Também, mais uma vez, tal como tem acontecido nos investimentos por mil hidratos, é um investimento que vai gerar superávit ao nível da exploração, de forma que uma parte dos investimentos possa ser financiada com fundos próprios. Um orçamento que continua nesta aposta forte da reabilitação urbana, na aposta forte da eficiência energética e no sentido de atingirmos a neutralidade carbónica também, na criação de riqueza, ou seja, nos novos investimentos, e nas áreas da educação, do desporto, da coesão, do apoio social, para que todos possam ter a mesma oportunidade e ninguém fique, seja discriminada pelas suas condições socioeconómicas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O município do Entroncamento recebeu no passado dia 30 de novembro, pelo segundo ano, a marca Entidade Empregadora Inclusiva, edição 2021. A marca Entidade Empregadora Inclusiva é atribuída pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional e destina-se a promover o reconhecimento e distinção pública de práticas de gestão abertas e inclusivas desenvolvidas por entidades empregadoras relativamente a pessoas com deficiência e incapacidade. Este prémio surge em virtude de uma candidatura apresentada que mereceu a distinção do júri pela colaboração, empenho e sensibilização demonstrada no âmbito da inclusão e responsabilidade social. Para o município, este é o reconhecimento do trabalho, muito meritório, de várias unidades orgânicas do município do Entroncamento na integração de pessoas com deficiência ou com incapacidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Abriu ao público nesta sexta-feira o restaurante Sabores ao Rubro, situado no cruzamento da Rua de São João com a Rua dos Moinhos. O novo espaço aposta numa cozinha mais tradicional, com pratos e doçaria típicos e emblemáticos da região e com uma pitada da verdadeira cozinha caseira. Hugo Oliveira e Miriam Oliveira são os promotores do novo espaço, que reforça assim a oferta gastronómica da cidade e do seu centro histórico. A inauguração foi apadrinhada pelo vice-presidente do município de Tomar, o Cristóvão. Depois do corte da fita, lugar às intervenções de Miriam Oliveira, a proprietária e chefe do restaurante Sabores ao Rubro, e de Hugo Cristóvão, o vice-presidente da Câmara de Tomar.
Eu sou a cozinheira do restaurante Sabores ao Rubro e proprietária, mais o Hugo. Gostava que viessem conhecer o nosso novo espaço. O atendimento é o mesmo, a comida continua a ser igual, só com um espaço um bocadinho mais acolhedor e com mais requinte. Espero que venham e que gostem, que eu estou cá para cozinhar para todos, com muito amor e carinho. E agora vou dizer uma frase, quando depois estiverem durante a refeição, se eu tiver um bocadinho de tempo de ir à mesa, eu digo sempre que é: sabem porque é que é bom? Porque fui eu que fiz. Um beijinho e obrigado.
Bem, então eu digo só parabéns, está lindíssimo, eu já conheci, fui acompanhando a obra, mas está lindíssimo e vão ter certeza muito sucesso. Já o tinham do outro lado, portanto agora é só alargar um bocadinho mais, portanto com o espaço renovado e com a tal dignidade acrescida que referias, vão ter seguramente sucesso. Até porque, para além de ti, cozinhas muito bem, o dono tem um nome também excelente, é marca de sucesso, de certeza. Parabéns. A Hertz esteve também à conversa com a decoradora Ana Cláudia, da loja Tixica, em Tomar, responsável pela decoração do novo restaurante, onde é notória a presença da fotografia como elemento principal.
O ponto de partida daqui do projeto teve que ver realmente com as raízes familiares da chefe da Miriam, tem a ver com o fotógrafo Silva Magalhães, e daí se desenvolveu todo o resto. Portanto, pegámos na parte histórica, no espólio que ele deixou, e fez de facto aqui uma seleção de fotografias que foram cedidas generosamente pela Câmara Municipal, e esse foi realmente o ponto de partida. A criar aqui um espaço acolhedor, como as pessoas se sentissem em casa. É a casa de todos, e pronto, e depois a partir daí foi se desenvolvendo, tornar realmente um espaço elegante, sofisticado, mas ao mesmo tempo haver conforto e que as pessoas se sintam bem como se estivessem na casa delas, com o complemento efetivamente da excelente cozinha, não é? do restaurante que eles têm, de facto, e que marcam presença, e foi com base nisso, tentar realmente ir marcar pela diferença, sobretudo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Sporting Tomar joga hoje a partir das 17 horas em São João da Madeira, precisamente no reduto do último classificado, a equipa que ainda não conseguiu somar um ponto que fosse neste campeonato. Por isso, qualquer resultado que não seja a vitória do emblema Nabandino será considerado como uma surpresa. Refira-se ainda que a Hertz irá transmitir o relato deste encontro. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.